Este episódio é só pra quem é agro, só pra quem canta, é na sola da bota, é na palma da mão. Olá, minhas bichas maravilhosas, olá mamães, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bicha Nerd, o seu podcast de cultura pop, gatinha. Mais uma semana maravilhosa, pra quem não me conhece, sou eu, Agroboy. Ai, bicha agronesa, fia, countryneja. Sejam muito bem-vindas, eu sou o Jorge da Silva Melo, da Silva pras íntimas. É o seguinte, mamães, mais uma semana maravilhosa. Hoje estamos aqui pra fazer esse review maravilhoso. Vocês sabem que eu sou o maior fã da Beyoncé. Fã de carteirinha, entendeu? Tô aqui com a minha bota maravilhosa. Imagina eu com cabelo Chanel, entendeu? Um bonezinho, um chapéu. É chapéu que fala, né, bicho? É um chapéuzinho. De cowboy, de cowgirl, de cowperson, se for não binária, né? E uma roupinha bem bonitinha, cheia de strass e brilhanças. Ai, bicha, sejam muito bem-vindos. É o seguinte, temos recadinhos importantes. Temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, apoia.se/bichanerd. Você pode começar a apoiar por R$5 mensais e você vai ter direito a todos os episódios extras que já saíram. São mais de 10 episódios extras que você pode maratonar, que outras pessoas não escutaram, as bichas não escutaram, as que não são apoiadoras, entendeu? A partir de 5, 10, 20, o quanto o seu coração puder dar, estarei aceitando, entendeu? Você tem direito a episódios exclusivos, episódios antecipados, os Bichas Express, que são os bichas fofoca, né, viadinho? Que eu venho ali, um episódio mais curtinho, fazer uma fofoquinha, entendeu? Trazer o highlight do momento. E por aí vai, né, gatinha? Fora que você ajuda muito o podcast a continuar. Somos um podcast independente que já tá aí há 5 anos na estrada. Abrimos o podcast... O podcast já tá aberto, né, mãe? Abrimos a campanha de financiamento um dia desse, entendeu? Então, assim, é muito importante que você apoie pra gente continuar. Se você gosta do nosso trabalho, gosta muito do que eu faço, adora, tira uma risadinha todas as semanas, ajude, bicho, ajude, que a gente precisa e merece também, né? Quero mandar um abraço muito, muito mais que gostoso e especial pras minhas apoiadoras maravilhosas, João e Jorge. Beijinho, gatinhas, adoro vocês, vocês são maravilhosas e muito obrigado por estar mais um mês contribuindo com a mamãe, entendeu? Temos o Instagram também, @bichanerd, ok, pra ver aí nossas publicações, pra ver o que eu tô postando, o que tá acontecendo, as cabines que eu estou indo, pra ver minha vida de jornalista maravilhosa. E é isso, bicha, temos canal no YouTube também, estamos postando aí episódios toda semana, um videozinho falando sobre cultura pop, todas as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, eu tô lá no YouTube falando com vocês, mostrando vídeos, mostrando reacts, falando sobre filmes e séries e por aí vai muito mais, né, gata? Então, tudo que eu falei aqui, Apoia-se, YouTube, Instagram, todos os links estão aí no agregador de podcast que você esteja escutando, Spotify, iTunes, Apple Podcast, por aí vai, né, gatinha? Se você estiver escutando em algum lugar, entendeu? Não é um código, não é um sinal de fumaça. Você pode acessar os links aí e repetindo, apoia.se/bichanerd para ajudar a bicha e ganhar conteúdos exclusivos. Tudo isso dito, simbora para esse episódio mais que especial. Simbora! Olá, você que adora o agro, olá bichas, olá mamães, olá você que adora dançar um sertanejo. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio. É o seguinte, gatas, já quero começar dizendo que esse é um episódio muito mais que especial pra mim, entendeu? Porque eu sou fã, já falei da Beyoncé aqui milhares e milhares de vezes, e é aquela coisa, eu tô com um projetozinho aí, entendeu? De fazer um podcast ou fazer um quadro lá no Apoia-se só falando sobre músicas, porque aqui, o objetivo aqui do podcast não é falar sobre música, mas a Beyoncé é... Eu sei, né, bicho? Não tem nem o que falar. Entramos mais um mês maravilhoso, entramos abril com a assim, bicha, com todos os pés no peito das bonecas, porque é o seguinte, a Beyoncé lançou o seu mais novo álbum, que faz parte desse projeto aí de 3 atos, a gente tá no ato 2 agora, Cowboy Carter. E é o seguinte, gata, vamos fazer nossa review maravilhosa aqui. Não vou falar de todas as músicas, porque são 27 músicas, gata. Senão eu ia ficar aqui no episódio de 10 horas de podcast. Mas vou falar... Ai, bicho, eu bati... Ai, é só a Beyoncé escutando quando eu for falar das músicas dela tudo. Mas é o seguinte, vou falar de todas as músicas, todos os highlights que eu gostei, entendeu? As melhores partes, as partes mais interessantes, as minhas favoritas, as favoritas das pessoas. Vou falar aí sobre os samples, entendeu? Sobre as regravações e tudo mais, né, bicha? Vou falar sobre o álbum em si, num geral. E eu já quero começar dizendo que a Beyoncé é um gênio, bicho. A Beyoncé é maravilhosa. A gata é um gênio em tudo que se propõe a fazer. Ai, hoje, pode ser que você não tenha visto, né? Ai, eu acho que eu falei só no Apoia-se, o bafinho lá de... Por que o Ato 2 é um álbum de country? Pra quem não sabe e não conhece, a Beyoncé em 2016 fez uma apresentação no Country Music Awards, que é a premiação de música country específica, né, bicho? Muito específica. Mas assim, o que aconteceu? Ela foi se apresentar com a música dela do Lemonade, que é Daddy Larson's, que é uma música country, a primeira e única música dela daquele álbum que é country. Ela foi se apresentar e a galera lá não gostou e ela percebeu disso, entendeu? As pessoas que estavam cantando com ela também perceberam isso. E o que aconteceu? Assim que ela saiu, bicho, imagina a Beyoncé com a canetinha, um papelzinho falando: eu vou destruir a vida de cada uma dessas branquelas. Gata, é o seguinte, a Beyoncé teve a ideia de colocar uma música, colocar uma sonoridade mais country nesse álbum há 5 anos atrás. Uma curiosidade aí, o Renaissance era pra ser o segundo ato, entendeu? Mas como a gente tinha passado por uma época muito triste, muito pesada, que foi de pandemia, a própria Beyoncé chegou a público pra dizer: olha, é o seguinte, a gente tá passando por muitas coisas difíceis, esse álbum tem muitas coisas difíceis de se digerir. Agora a gente só precisa dançar. E aí o que ela fez? Ela inverteu os álbuns. Ela botou o Renaissance pra primeiro ato, entendeu? E maravilhosa, gata. Eu acho que a Beyoncé, ela acertou demais, entendeu? Eu acho que o acaso ali misturou com a sorte, entendeu? Porque Renaissance é um álbum histórico também. É um álbum maravilhoso. Muita gente conheceu a Beyoncé por esse álbum, entende? Então assim, depois de todo esse bafafá, de toda essa fofoca, de todos esses bastidores aí da cultura country, a Beyoncé decidiu estudar a cultura country, estudar a música country, estudar a história e ir lá e fazer a própria história dela, entendeu? Então já vamos começar aqui falando sobre tracklist e o fato de ser 27 músicas. Bicha, são 27 músicas. Ah, Jorge, não são 27 músicas. Beleza. Existem os interludes, existem as mensagens ali do Willie Nelson e da Dolly Parton, que eu adoro a mensagem do Dolly Parton. Do Willie Nelson eu acabei bloqueando, né? Porque tanto faz, né, bicho? É um interludezinho, ninguém liga, ninguém pisou, entendeu? Eu acho que deveria ter dado uma enxugada aí nessa questão de interludes. Tem muito interlude, principalmente os do Willie Nelson. Eu acabo não gostando muito, mas tudo bem, né, bicha? Faz parte do conceito do álbum, eu bloqueei. Que se você quiser bloquear também, fique-se à vontade, entende? Então, assim... são 27 músicas, eu tenho as minhas favoritas e eu quero abrir aqui com vocês a tracklist, né? Entendeu? Eu vi muita gente falando aí, não só no Twitter, como eu posso... Cadê, bicho? Chrome, deixa eu pesquisar aqui. Eu vi muita gente falando no Twitter que não gostou do fato de serem 27 músicas. Vi muitos memes dizendo que tinha se passado 3 dias e ainda tava escutando o Cowboy Carter, né? Bicha, é babado. Mas eu quero dizer que é o seguinte, eu gosto muito do fato da Beyoncé produzir tantas músicas. Ela disse que tinham 100 músicas pra esse álbum. Eu acho que esse álbum aqui é totalmente uma viagem, entendeu? A Beyoncé mesmo fala isso, não só no Renaissance, como nesse Cowboy Carter aqui, né? Que ela queria que as pessoas fechassem os olhos e simplesmente viajassem para outro mundo e descobrissem a arte, entendeu? Que entendessem a arte e simplesmente consumissem o que ela estava produzindo ali, entendeu? Então, para mim, eu gosto bastante do fato de terem várias músicas. Eu tava conversando até com uma amiga minha um dia desse. Obrigado, Rai, por ser a minha bichinha, a minha soveirinha Beehive, entendeu? Mas assim, eu tava conversando com ela que hoje em dia as pessoas não fazem muitas músicas com relação ao álbum, entendeu? As pessoas fazem 10 músicas, 13 músicas, que é o mais comum. mas não são as maiores das maiores e colocam 27 músicas da porra do álbum e fazem as pessoas escutarem todas as 27 músicas, entendeu? São músicas com, eu acho que com a duração maior ali, são 6 minutos. Então, assim, eu adorei essa parte, entendeu? Adorei essa parte. Abri a tracklist aqui, eu quero comentar com vocês as minhas músicas favoritas. Vamos começar, mãe? A gente já começa esse álbum maravilhosamente bem com American Requiem. Bicha, maravilhoso. Que música perfeita. Fazia muito tempo que eu não escutava um álbum. E, como é que eu posso dizer? Entrava, entendeu? Entrava de fato no álbum. Eu acho que essa música já colocou, ó, o álbum vai ser isso, vai ter essa sonoridade. Aproveitem, entendeu? Sejam abençoadas, porque vocês estão escutando essa produção. É isso que a American Requiem é, bicha. Eu adorei essa música é maravilhosa, é a minha favorita de cara. É a minha maior favorita, entendeu? Então, eu sou um pouco suspeita para falar. Eu gosto muito de Blackbird. Blackbird é um cover dos Beatles, né? E é o seguinte, tem uma curiosidade aqui com relação a Blackbird, que o. Ai, eu tava falando o nome dela agora, mexendo na ponta da língua. A Jo McCartney. Não é Jo McCartney o nome dela. Mas um dos integrantes do Beatles. Meu culpa os Beatles, bicho. Eu não escuto muito, não. Já escutei bastante, mas hoje em dia. Não escuto muito, não. Mas o rapaz que escreveu a música dos Beatles escreveu essa música na época, de lá. Época anos 60, se não me engano. Falando sobre os direitos civis de pessoas negras, entendeu? Tava rolando todo burburinho, tava rolando todo como toda uma segregação com relação a pessoas negras nos Estados Unidos, e ele acabou escrevendo essa música para uma garota negra nos Estados Unidos, entendeu? Então, para mim, é o maior ato de reparação histórica que a Beyoncé podia fazer, e aqui nos Beatles são quatro homens brancos, aqui ela chama quatro mulheres negras para cantar a música. Então, pra mim, maravilhosa, é uma música muito gostosinha de escutar. Gosto muito de Six Carriages, é maravilhosa, mas eu já escutei bastante, já deu pra enjoar. Protect, eu acho uma música legal, bicho, uma música fofinha, mas não é a minha música favorita, entendeu? My Rose, que é um lyric, que é uma interlude maravilhosa, gato, eu adorei, adorei, adorei My Rose, é perfeita. Deixa eu ver, tem Jolene, Jolene na voz da Beyoncé, ficou linda. Adorei que ela reescreveu a letra, trouxe uma atualização aí pra 2024, entendeu? De uma mulher que não vai mais. Não é corna, ela não é corna. Se ela for corna, ela vai matar a ficante, entendeu? A mancha, ela vai matar, ela vai matar. Enquanto a Jolene pegava o marido da Dolly Parton há milhares de anos atrás e ela ficava de cabeça baixa chorando, a Dolly Parton, né? Dolly P. A Beyoncé aqui vai pra cima, filha. Eu adoro, adoro. O que falar de Daughter, bicha? Daughter é lindo. A Beyoncé canta em italiano, bicha. Italiano, mãe. Você entende que ela é mais italiana do que a Lady Gaga? Ai, bicho, eu adorei. Ela canta uma ópera maravilhosa, beirando uma ópera. É uma ópera. Eu adoro essa música. Ela é muito bem harmonizada. Ela é muito bem produzida, entendeu? Ela é linda, bicha. Quando você for pro céu, você vai escutar Daughter. Spaghetti. O que falar de Spaghetti, bicha? Spaghetti é uma surpresa pra gente que é brasileiro. Spaghetti tem um sample ali de um funkzinho, né, bicha? Que. Ai, eu adorei, bicha, essa música. Essa música é maravilhosa, gata. Eu só posso dizer uma coisa: quando você encontra vários gêneros e você encontra Beyoncé e você encontra instrumentos, é Spaghetti que você tem, gata. É uma música maravilhosa, é um rapzão com funk, com country, com R&B. Eu adorei. Alligator's Tea é uma das minhas favoritas. É muito bonita. Eu vi muita gente detestando essa música, mas eu adorei ela. Dizem que é muito parada. Eu gosto dela por conta disso, que ela é paradinha, ela é calminha. Pra gente já pegar aí a Most Wanted, que é da Miley Cyrus com a Beyoncé. Que música gostosa, mãe. Eu adorei essa música. Essa música é. Ai, ela é tão. Ela é tão gostosa, bicho, de ouvir. Eu ficaria escutando essa música o dia todo. Tanto que eu escutei de ontem pra hoje, o que mais escutei foi essa música, viado. Liver Jeans com Post Malone. Eu tenho que ser sincero, eu não gosto muito do Post Malone. Eu acho que ele não canta muito bem. Mas nessa música, não é que ele tá cantando bem, bicha. Eu me sinto assim, que eu tô apaixonada. É uma música tão românticazinha, uma música tão gostosa de escutar. Flamenco, não gostei, gata. Flamenco, não gostei. Eu bloqueei no Spotify, não gostei. A música é totalmente parada, bicho. É o baixo mesmo, entendeu? Eu acho que é o skip. Todo álbum da Beyoncé tem um skip. Por mais que a gata seja revolucionária, babilônica, existem músicas com skip. A gente tem o Luciana, Yaya, que é perfeita, Riverdance. A gente tem Hands to Heaven, Tyrant. A gente tem Sweet Honey e Bucket, é que eu adoro, amém, que fechou o álbum. É perfeita, entendeu? Acho a tracklist maravilhosa, uma tracklist muito, muito, muito caprichada e com músicas muito fortes, entendeu? Adoro. Ah, existem as colaborações aqui, que é Miley Cyrus, é Post Malone, tem as meninas de Blackbird. A gente tem o que mais, bicha? A gente... Ah, pode ser que Dolly Parton é uma colaboração? Acho que não, né, bicha? É só um interlude, então não. Gosto muito das colaborações, a Beyoncé, ela sempre sabe dosar muito bem quando as pessoas entram na música, entendeu? E quando as pessoas saem da música. Então, pra mim, foi maravilhoso. Eu adorei muito as músicas colaborativas. É, existe essa mistura nesse álbum de gêneros. Até a própria Beyoncé brinca com isso na música Spaghetti, né? Como a gente viu. É uma música muito, muito, muito experimental. E eu adoro essa pegada mais experimental. Tô sentindo que a Beyoncé no ato 3 vai trazer um experimental à la Arca, entendeu? Eu adoro, bicho. Eu adoro, adoro, adoro. A gente tem a regravação de Blackbird, que é perfeita. Já falei, já deu contexto histórico pra vocês. É muito bonita, é uma música já feita. Então, se você quiser procurar a música dos Beatles, tá aí pra qualquer escutar. Mas eu posso dizer que a música que a versão da Beyoncé é infinitamente vezes melhor do que a original, entendeu? É infinitamente melhor. Entendeu? É mais arranjada, é mais construída, existe um peso dramático maior e uma questão histórica maior com relação a isso. E a música já tinha um contexto histórico, agora ela tem mais. Eu adoro essa parte. Jolene é maravilhosa. Eu tenho que contar uma história pra vocês aqui. É o seguinte, quando eu era criança, já falei isso aqui em algum episódio. Quando eu era criança meio maluca, entendeu? Uma ninfetinha bem estranha, bem ninfetinha. Ou seja, eu não escutava o que as pessoas escutavam na época, que a época que eu escutava isso aqui era a época que o funk tinha estourado, né, bicho? Com o Godzilla tava aí no topo, todo mundo escutando com o Godzilla, escutando funk de um lado pro outro, Dani Russo, Kevin, MC Livin, por aí vai, né, bicho? Essa galera que já sumiu dos spots, né? E aí o que acontece? Eu indo contra a vertente do funk... Decidi ir pro country. Eu escutava muito country quando era criança. E a minha música favorita de country era Jolene. E Jolene tá sendo reescrita agora, foi refeita pela Beyoncé, que é uma das minhas artistas maravilhosas, uma das minhas artistas mais escutadas de Spotify, uma das artistas que eu mais adoro e que eu mais pago pau, porque eu acho essa mulher incrível, eu acho essa mulher bucetuda. Ela bota 300 kg de buceta na mesa e fala que é maior e que é melhor. E ela sabe disso, né, bicho? Ninguém precisa falar, ela sabe disso. Então, assim, adoro, bicho. Adoro, adoro, adoro. É um álbum monumental, é um álbum muito bem produzido. É um álbum que a Beyoncé tá brincando bastante com a voz dela, entendeu? Os vocais são maravilhosos. Eu acho que ela brinca muito mais com os vocais desse álbum do que com Renaissance. Esse álbum deve ter sido gravado primeiro, mas, assim... Perfeito, bicho, é perfeito. A mulher sabe cantar, a mulher mete uma ópera no meio do álbum, entendeu? No meio do álbum de country, bicho. Essa mulher é maluca. E mais maluca do que ela é só a gente, entendeu? Então, assim, perfeita. Perfeita, 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 perfeita. Como ela mesmo diz, ela não é um artista regular, entendeu? Ela não é básica. Ela bota na cara de todo mundo e diz que ela não é básica. A gata sabe cantar, a gata sabe do conceito, a gata sabe se portar, entendeu? Ela sabe o lugar que ela ocupa na indústria. E eu adoro ela por isso. Eu simplesmente a amo por isso. A Beyoncé é um artista que, assim... Eu tava até conversando isso com um amigo meu há um tempo atrás. Há muito tempo atrás, antes do álbum sair. Antes do Renaissance sair mesmo. Faz anos isso. Já vai fazer uns 4 anos isso. Que, assim, a Beyoncé... Eu tô parecendo muito, muito fã maluca aqui, né? Mas a Beyoncé, ela é um artista, assim, que entrou pra história. É a maior artista viva, entendeu? Que a gente pode presenciar, a gente viver essa era e todas as outras que ela lançou e que ela vai lançar. Somos muito afortunados, bicho. A gente é muito, muito, muito sortudo por ter essa mulher na indústria, entendeu? Porque tudo que ela toca vira ouro, tudo que ela toca vira arte. A mulher vai entrar pros livros de história e ela é monumental, bicho. Monumental, adoro essa gay. Ai, meu Deus, adoro, adoro, adoro. Adoro essa viada, meu Deus. Ai, queria ser tanto ela, amor. Queria ser tanto. É um álbum cinematográfico, eu já vejo os visuais na minha cabeça. Eu sou louca, né, bicha? Então, assim, eu já vejo, eu já escuto a música já imaginando o clipe, imaginando os visuais, imaginando como é que vai ser, o que vai acontecer com a Beyoncé, o que, é que ela. Se ela vai lançar os visuais dessa vez, ou se ela vai esperar o ato 3 pra lançar tudo de uma vez. E eu adoro essa mulher, bicho. Eu adoro, adoro. É um álbum muito, muito, muito bem produzido. É um álbum muito cinematográfico. Pra gente que gosta de cinema, né? É um álbum que facilmente entraria pra trilhas sonoras. Assim, facinho, bicha. Facinho, facinho. E o ato 2, como eu falei, deveria ter saído primeiro. Entendeu? Eu até entendo o fato. Entendo o fato. E como a Beyoncé mesma disse, proferiu, né? Ela mesmo sabe que a época que ela ia lançar isso não era uma época muito boa pra se lançar. Porque, como eu falei, é um álbum muito denso, é um álbum muito experimental até pra Beyoncé. É um álbum muito conceitual até pra Beyoncé, que é tão conceitual. Mas, assim, eu acho que o Renaissance fez a sua história, entendeu? Já me despedindo aqui do Renaissance. Vou continuar ouvindo, obviamente, como qualquer um, porque são músicas maravilhosas. Mas já dando adeus ao Renaissance, foi muito bom, entendeu? Dançamos bastante, a cultura ballroom cresceu bastante, as pessoas voltaram mais os olhos para questões LGBT e questões negras, que foi lá onde foi criado, entende? As pessoas virou trend ser cante, entendeu? As pessoas só falam em ser cante, em ser bucetudas aqui no Brasil, né? As pessoas querem ser bucetudas, as pessoas são maravilhosas. E a Beyoncé tem grande parte com relação a isso, porque ela moldou a indústria de novo. E eu acho que ela tá fazendo isso de novo, a gente tá vendo isso de novo, a gente tá presenciando tudo isso novamente. Então, Beyoncé, muito obrigado pelo ato 1, saiu na hora certa, entendeu? Como você mesmo sabe, saiu na hora certa. Eu tô falando pra ela, saiu na hora certa. E o ato 2 saiu mais ainda na hora certa, as pessoas estão de olhinho em você. E ela é perfeita, bicho, ela é um gênio, é mente de titânio essa mulher. Essa mulher é perfeita, a Beyoncé tá bombando, ela tá se superando, ela teve uma das maiores estreias, não só deste ano, como do ano passado, no Spotify. Ela mesmo se superou com relação a estreias de álbum, as pessoas escutaram a rodo, entendeu? Já tem músicas aí bombando no chart, né, pra quem adora os charts, pras bichas de chart. A música com Miley Cyrus, I'm All Sponsored, as mais procuradas, as mais bucetudas, tá aí nos tops, né? A gente também, Jolin tá nos tops, né? America Hold Them, a gente viu todo o sucesso que foi, e é perfeito, bicho. Perfeito, perfeito, perfeito. É um álbum maravilhoso, essa mulher tá sempre se superando. Eu tenho certeza que se eu entrar no X de novo, no falecido Twitter, eu vou ver que essa mulher bateu mais um recorde. Recorde atrás de recorde. A visão desse álbum é uma visão muito boa, é uma visão muito bonita, é uma visão muito tocante, entendeu? Os instrumentais aqui estão maravilhosos, como ela mesmo falou em uma entrevista, ela sentiu que com tanto criação de inteligência artificial, tantas harmonizações, sintetizadores e por aí vai, todos esses instrumentos, como é que fala? Digitais, ela decidiu fazer algo mais cru, entendeu? Algo mais violão, algo mais banjo, instrumentos reais, táteis, entendeu? Ela sentiu que precisava fazer isso e fez. Então, assim, ó. É um álbum muito bem produzido, é um álbum histórico, é um álbum que vai entrar pra história e as pessoas vão falar desse álbum, assim como falaram do Renaissance, por mais 2, 3 anos até o ato 3. Esse foi o episódio dessa semana, eu espero que você tenha gostado do meu delírio, né, gata? Do meu delírio com relação a Beyoncé. Eu adoro essa mulher é perfeita, essa mulher é maravilhosa, essa mulher é bucetuda e xerecuda, eu adoro essa mulher. Então assim, gatas, muito obrigado, relembrando mais uma vez, apoie o podcast a continuar para vocês estarem escutando mais episódios como esse, exclusivamente só para vocês todas as semanas. Tô aí 3 vezes na semana com vocês, né, gatinha, no episódio regular para todo mundo, que sai antecipado pelos apoiadores. Episódios expressos, são episódios mais rapidinhos ali na semana falando um bafo. E um episódio exclusivo, entendeu? Tudo isso dito, tchau, tchau.